na Rádio S Hoje, sempre com o nosso programa Amanhece Hoje, trazendo sempre uma entrevista exclusiva e com assunto interessante no nosso programa diariamente, assuntos que mexem com a nossa sociedade e nosso dia a dia interessante. Então, nosso convidado de hoje é o doutor Tiago Rezende, sócio do escritório Finamore Simoni Advogados. Ele é especialista em recuperação judicial. Doutor Tiago, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes da Rádio AS Hoje. É um prazer falar com vocês nessa manhã.
O prazer é todo nosso. Bom, a SAF do Botafogo de Futebol e Regatas, administrada pelo investidor John Textor, entrou com um pedido de recuperação judicial com o objetivo de reorganizar dívidas e garantir fôlego financeiro no curto prazo. A medida levanta dúvidas sobre como funciona a recuperação judicial dentro do modelo SAF. O senhor poderia explicar para a gente o que significa esta recuperação judicial em uma SAF, doutor Tiago?
Sim, Jair. No caso concreto do Botafogo, os dados ainda não estão divulgados, porque o que existe na prática no momento é uma tutela antecipada, que deferiu a ele um prazo de suspensão de 60 dias para viabilizar a própria estruturação do pedido de recuperação judicial. Mas, ao cabo e ao final, o efeito é o mesmo. Por quê? Porque o que se pretende com a medida dessa natureza, como você bem pontuou aí no início, é a reestruturação. A empresa se vê diante de uma crise financeira, ou seja, de um descasamento entre as obrigações a pagar e o seu fluxo de caixa e o caixa disponível para esse pagamento, e adota uma medida com o objetivo de concentrar o pagamento de todos esses credores num único plano. É o que parece é a medida que está sendo adotada pelo Botafogo, que é organizado no modelo SAF, né, que é um modelo que foi instituído em 2021, que buscou dar uma feição de empresa, de mercado empresarial mesmo, aos clubes de futebol.
Bom, essa medida realmente indica uma crise financeira grave no clube?
Sim, Jair. O tamanho da crise, pelo que tem sido divulgado pela imprensa, é um valor do endividamento muito alto. E, de regra, as empresas só se socorrem de um procedimento de recuperação judicial diante da existência de um descasamento de pagamento, como eu disse, de uma crise financeira. Porque trata-se de uma medida específica que viabiliza o encontro conjunto entre o devedor e seus credores de uma solução para a equação daquele endividamento. Da mesma forma que a não encontrada essa solução ou não alcançado esse consenso, o resultado seria até mesmo a falência da empresa.
Bom, e aí pesa as dívidas, contratos, compromissos do clube durante esse processo, como fica? Fica sem receber? Até os atletas, inclusive?
Bom, tem que fazer um recorte. Todas aquelas obrigações já vencidas até a data do pedido, elas ficam congeladas, vamos dizer assim, elas ficam estabilizadas na sua atualização até a data do protocolo do pedido de recuperação judicial. Por quê? Porque o modelo de pagamento, critério de atualização, eventual deságio, escalonamento, prazo, ele vai se aplicar de forma linear a todos esses créditos. Só que as obrigações vencidas após o ajuizamento do pedido, elas não são alcançadas por essa proteção. Por exemplo, aquelas obrigações contratadas e posteriormente ao pedido, elas devem ser pagas. Os salários não entram nessa obrigação. Os salários vencidos, eles têm que ser pagos num prazo especial, mas os salários vencidos no mês a mês pós-pedido, eles devem ser pagos de forma regular.
Certo. A questão da SAF, ela facilita ou dificulta um processo de recuperação judicial e por quê, doutor?
A SAF, ela viabiliza, o modelo SAF, ela viabiliza, em verdade, o pedido de recuperação judicial. Porque como ela emprega uma feição de empresa organizada em forma com instrumento de mercado, com governança, com contabilidade, com distinção de patrimônio, coisa muito diferente do que acontecia com as associações, ela textualmente prevê, na Lei 14.193, a possibilidade do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.
Entendi. Bom, e quais são os principais requisitos para que uma SAF tenha um pedido de recuperação judicial aceito?
Assim como toda qualquer empresa, quando ela vai entrar com o pedido de recuperação judicial, a lei elenca uma série de requisitos que ela deve cumprir. Por exemplo, ela tem que estar ativa há mais de 2 anos, ela tem que apresentar o balanço especial, ela tem que apresentar o balanço dos últimos 3 anos, apresentar a relação de todos os créditos que ela possui, os débitos que ela possui até aquela data do ajuizamento, inclusive aqueles que vencerão, ou seja, não são apenas os vencidos, são também os vincendos, o patrimônio pessoal do sócio, enfim, a lei enumera uma série de documentos que devem ser apresentados. Bom, uma vez apresentados esses documentos, o juiz tem duas alternativas. Ou ele indica, ou ele determina a realização de uma fase chamada perícia prévia, ou seja, ele nomeia um profissional para fazer uma perícia e verificar se estão de acordo, se estão adequados todos aqueles documentos que foram ali apresentados pela empresa, ou, numa segunda hipótese, ele defere o processamento da recuperação e determina que o administrador judicial nomeado após esse processamento faça um relatório e identifique se estão ali de fato todos os documentos e, inexistindo ou havendo necessidade de complementação, é dado um prazo à empresa para que ela possa complementar essa documentação. Nessa primeira fase, Jair, o que se observa não é se ao cabo e ao final a empresa vai conseguir cumprir o plano. Nessa primeira etapa, que é a etapa do pedido, da postulação, é meramente objetivo. A lei exige determinados documentos, você apresenta esses documentos e o juiz defere o processamento da recuperação.
Ah, entendi. Bom, para esclarecer um pouco mais aí, de que forma essa decisão afeta o investidor? Por exemplo, o John Textor, por exemplo, qual o nível de responsabilidade dele diante das dívidas SAF? Vai para o patrimônio pessoal dele ou não?
Bom, no nosso ordenamento, no ordenamento jurídico brasileiro, de regra, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio da pessoa física. Aí, para ser muito específico no caso do John Textor ou no caso do Botafogo, teria que se olhar a natureza dessas obrigações que foram assumidas. Por que que eu digo isso? Porque, dada essa distinção entre o patrimônio, se eventualmente o investidor, o responsável pela SAF, o John Texton, no caso concreto, se ele também figura como avalista ou fiador dessas obrigações, a recuperação judicial da empresa não protege o colateral, não protege o fiador. Então, o patrimônio dele, na condição de eventual avalista ou fiador dessas obrigações, ele seria independente, ele correria contra ele essas obrigações, independentemente da recuperação judicial da empresa. Porque a recuperação judicial, ela não busca proteger patrimônio de investidor, ela busca proteger a empresa, verificando que a empresa possui uma função social, ela é geradora de tributos, ela é geradora de empregos, ela é geradora. Então, assim, o que se preserva ali é a pessoa jurídica, é a empresa, e não necessariamente o patrimônio do sócio ou investidor.
É, fica uma dúvida então, doutor Tiago, na questão seguinte:
Claro.
qual a diferença então jurídica que existe de uma SAF em recuperação judicial e dos clubes que ainda operam como associações civis, né, e que ainda não são SAF? E pode abrir algum precedente, né, dentro do futebol brasileiro nessa questão? De repente a SAF passa de ser aquela menina dos olhos e passa a ser um problema para os clubes?
Em relação à recuperação judicial, Jair, a grande vantagem de se organizar como SAF é que a lei, quando ela te possibilita a adoção de todo esse modelo empresarial, ela traz também a possibilidade do ajuizamento da recuperação judicial. Qual o problema das associações? É que a associação, você vai entrar na discussão do cabimento ou não da recuperação judicial, porque, dada a forma de organização dessa associação, eventualmente sem fins lucrativos, ela não poderia ser beneficiada com pedido de recuperação judicial. Então,
Entendi.
assim, para fins da recuperação judicial, o modelo ideal é o modelo SAF, porque a SAF é tratada como uma empresa e a ela são disponibilizados todos os instrumentos e institutos inerentes ao mercado empresarial, inclusive a possibilidade de ajuizamento de um pedido de recuperação judicial.
Ok, muito bem entendido. Dr. Tiago Rezende, que é especialista em recuperação judicial, quero agradecer muito os esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes, os torcedores do Botafogo, principalmente, o meu diretor executivo, Carlos Alberto Coutinho, aqui um botafoguense, a minha editora-chefe, Daniele Coutinho, todo mundo torcendo pelo Botafogo e preocupados aí com o futuro do clube, que ainda ontem ganhou bem aí pela competição sul-americana. Muito obrigado por falar conosco.
Agradeço a oportunidade, Jair. Um bom dia aos ouvintes. E esse que vos fala também é um botafoguense de nascença. Filho de botafoguense e pai de botafoguense.
Falou com o coração apertado, toca. Né? Falou com o coração apertado.
Falou.
O Vascaíno já passou por isso, que está na mesma situação.
Mas teve o plano aprovado no final de 2025. Então isso. Já está um caminho à frente.
Tá certo. Muito obrigado, um grande abraço.
Um abraço e um bom dia.
Bom dia. Você está conectado com a sua rádio S hoje.